E nós vamos tratar de algumas questões aqui. As perguntas estão na medida. Eu acho até que tem bastante. Então, se eu pular alguma, não fica magoado, tá? Tenha moderação. E nós recebemos perguntas divididas em dois temas principais, que são perguntas sobre o vínculo da paz ou sobre a paz de Deus no coração e perguntas, é claro, sobre moderadores e revolucionários. Então, vamos orar, pedir a Deus que fale conosco. Especificamente nesse momento, convido os irmãos sêniores, Romilton, Roberto, Christopher e qualquer outro que tenha alguma contribuição, por favor, viu? Se sentir de Deus, Elivelton, tá? E qualquer outro que eu possa ter esquecido, mas não foi por mal, mas se algum irmão quiser falar e quiser completar as respostas, está convidado, e todos os irmãos vão apreciar, imagino. Senhor, muito obrigado por esse instante. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo filme de ontem, eu senti tanto a sua presença. Foi tão bonito ver o seu povo interessado, Senhor, vendo algo tão edificante, a vida de um homem que nos, faz os nossos corações vibrarem de desejo de viver mais a tua vida no nosso cotidiano. Muito obrigado, Senhor. Agora esteja conosco, Senhor, nos ajuda, fala ao nosso coração. Sempre que nós tratamos das questões uns dos outros, já estamos praticando o vínculo da paz, já estamos nos irmanando, nos ligando, mas contamos com a tua sabedoria aqui entre nós, presente entre nós, no nome de Jesus. Amém.
Então vamos às primeiras questões. Eu vou abrir alguns bilhetes aqui que falam sobre o vínculo da paz, é claro. Então vamos lá, quando lê pergunta fica animado. A pergunta é: como praticar a paz em um mundo tão conturbado como o de hoje? Então, primeiro, se você lembra do que eu disse, a paz não significa necessariamente
que vamos viver tranquilos, não é propriamente uma sensação. Então, praticar a paz ou viver a paz de Deus no coração, ela inclui aquilo que o Haroldo disse tão bem, um tempo, uma vida que tem um espaço aberto para ouvir de Deus em primeiro lugar, para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, vamos observar como Cristo vencia aquelas urgências. Ele orava muito. Então, quanto maior é o nosso nível de atividade, maior tem que ser a nossa vida íntima com Deus, né? Outra coisa importante é que, no mundo de hoje, nós não conseguimos viver sem ter o que eu chamo de uma vida mística. As pessoas se assustam com o nome ou termo místico, mas místico significa que eu tenho uma vida de comunhão e intimidade com Deus, ouço as direções dele no meu coração. Eu estou cultivando a minha vida interior, ouvindo a voz suave do Espírito Santo. Então, isso tem que ser, no cristão, algo muito buscado, muito procurado. Manter aquela sensação da presença de Deus, aquela sensibilidade à voz do Espírito Santo, e isso faz com que você identifique a paz de Deus no seu coração. E se você tem essa sensação da paz de Deus, se você se sente na presença de Deus, se você pratica a presença de Deus, como alguns místicos, como o irmão Lawrence falava, você não vai querer afastar-se da presença de Deus. É algo interessante, a gente podia estudar isso psicologicamente, que você pode ter paz interiormente, mesmo estando no meio de muita aflição. Alguns de vocês já provaram, não é? A vida está correndo, tem alguns prazos urgentes, mas você está ligado com Deus, então tudo é tranquilidade, dentro de você tem um lago cristalino e plácido, porque você está ligado com Deus em comunhão. Uma ocasião eu passava por muitas dívidas financeiras em um empreendimento, uma escola cristã que eu e a Miriam administrávamos. Aí eu subi, tinham 3 andares, eu fui até debaixo da caixa d'água, que tinha um lugar fechadinho, para orar, que era o único lugar numa escola que ninguém ia me achar e era tranquilo. Eu dobrei meus joelhos em muita agonia, com muito assunto para discutir com Jesus. E em menos de 30 segundos, eu fui banhado pela presença dele, cheio de tanta paz, que eu usei essas palavras. Falei: Jesus, tudo que eu tinha para dizer é besteira. Estou aqui para ouvir o Senhor agora. Fiquei encantado com a presença de Deus. Então, Deus tem muito prazer em comunicar a presença dele para a gente. Ele quer que a gente conviva na presença dele. Então, isso aí tem que se equilibrar em cada um. Tem gente que é emocional demais. Ele quer sempre sentir alguma coisa. Eu conheci um rapaz, um ex-viciado, converteu junto comigo, que nunca era cheio do Espírito Santo ou batizado pelo Espírito Santo, porque ele falou: quero sentir um choque, quero sair pulando. E eu falava: Edmilson, não é assim. É do jeito que Jesus quer. Ele vivia uma agonia, que ele se sentia rejeitado, mas ele idealizou o batismo no Espírito Santo de um jeito e queria daquele jeito, e ele tinha que aprender a conviver com aquela presença de Deus suave e viver sem sensações. Então, existe isso, é lógico. Tá? Existe um treinamento de Deus para que você viva sem aquelas sensações. Principalmente, a gente tem muita influência do pentecostalismo, do movimento carismático, que fala muito sobre sensações, passeio com Jesus. Quem já fez isso? Me converti nessa época. Imagina agora que você está andando com Jesus numa praia bem linda. Aí fazia aquela hipnose coletiva, né? E todo mundo tinha aquela sensação. Então, isso tem até alguma utilidade em alguns instantes, porque Deus é soberano e ele usa de tudo, não é? Mas não é necessariamente algo que você deva tentar repetir emoções. É até perigoso, não é bom. E às vezes afasta o Espírito Santo em vez de aproximar. Reuniões muito cheias de presença de Deus e euforia, às vezes podem prejudicar a reunião seguinte, que talvez não seja assim, e o povo fica querendo pular na carne, né? Como a gente chama no meio pentecostal, está na carne, quer dizer, está inventando, está fazendo por si mesmo. Então não podemos. Precisamos cultivar a paz de Deus no coração com serenidade. E você pode viver num mundo perturbado de hoje que nem um monge, sem estar no mosteiro. Esse é o mais poderoso. Tá? Você pode viver como um monge sem estar em mosteiro, porque você está vivendo em comunhão com Deus, andando junto com Ele, convivendo com Ele no seu devocional, e você carrega aquela presença de Deus, você é a arca da aliança andando para lá e para cá, todo dia. Todo dia Deus despeja nas grandes cidades e em qualquer outra cidade onde tem movimento, nos negócios dos homens, gente que carrega a presença dEle. A arca da aliança está andando todo dia por aí. E está aí em você. Então, dentro de você tem esse poder espiritual, a presença de Deus. Como disse o pastor Ariovaldo, eu gostei muito, não é que você é iluminado. Iluminado é o esotérico, o hindu, que se esforçou muito para chegar lá. Você é luminoso. Você brilha porque Deus está aí dentro. E isso tem lhe dá um poder, uma integridade muito grande, um valor muito grande, né? Você é templo do Espírito Santo. Só a revelação disso faz com que cuidemos de nosso corpo, o corpo dos outros, a integridade dos outros, com muito mais respeito, devoção, muito mais reverência e louvor a Deus. Tudo bem? A segunda: se eu sinto falta de paz e a paz que me dirige, eu não estou sentindo paz, é o que o texto está dizendo aqui, né? Como é que eu posso discernir se isso é a paz de Deus no coração mesmo, ou se isso não é o inimigo me amedrontando para que eu não atinja o alvo? Tá. Bom, todos nós, quando estamos lidando com essa questão assim, de impressões interiores, podemos errar. Então, eu acho que um dos grandes problemas de falar sobre discernir a paz de Deus no coração é o risco de acreditar que isso é individual. que as pessoas podem decidir sozinhas algumas coisas, né? Mas não foi feito para ser assim, sabe? Para a gente pensar alguma coisa e fazer. Tem um casalzinho que está namorando e pensa, será que nós devemos fazer amor ou não, mesmo sem casar? Vamos ver se a gente sente paz ou não. Tá? Então, é uma questão já ridícula. É capaz de sentir paz mesmo, porque Deus já pensa assim, esses doidos aí não é paz de Deus, não. Né? É a paz segundo o mundo. E a gente não pode ficar... Esse é o problema, isso sim... São os exageros, as desculpas místicas, muito comuns hoje, eu lamento dizer, né? As pessoas saem das igrejas e falam, não, eu senti de Deus que tinha que fazer isso. São comentários idiotas, sabe? Deus não é Deus de divisão, de confusão. Então é muita sensação dirigida pela pessoa para o seu próprio interesse. Qualquer pessoa que tem alguma sensação que não pode ser julgada por irmãos com quem ele tem vínculos de paz, está sob suspeita. Você suspeita do que ele está sentindo. Tá? Então a paz ela é estabelecida em vínculos, não apenas numa emoção individual. O tempo inteiro, às vezes, eu fico na dúvida. Será que tal coisa é de Deus ou pode ser um plano do diabo isso aí? Estou prestando um concurso em tal lugar. Será que é de Deus que eu passe ou posso me afastar do meu chamado? Até a presença de dúvidas, de questionamentos, significa que você quer servir a Deus de verdade, não é? Você não quer dar passos em falso. Se você não... Para decidir sobre nossa missão e vocação, não podemos... confiar apenas em nossas próprias sensações. Precisamos do corpo de Cristo. Ninguém descobre sua vocação sozinho. Precisa de pessoas no corpo de Cristo que também tenham uma confirmação, sintam. Tá? Elas percebem, elas notam, elas sentem. E isso é contra toda e qualquer afinidade e preconceito. Às vezes... Os irmãos acreditavam que você não era chamado para tal coisa e pensava-se assim, mas um dia os irmãos veem aquele chamado em você. Então, não é uma questão de um grupo mandando num indivíduo. É o corpo de Cristo vinculado uns aos outros pela paz, vivenciando uma experiência de insights, de revelações do Espírito Santo, e que consegue pensar sobre o outro. E isso acontece mais comumente do que a gente imagina. Então não precisa super espiritualizar isso, não. Às vezes uma conversa com o irmão, às vezes não está orando, mas está naquele ambiente introspectivo que busca a mente do Espírito Santo. Isso pode ocorrer o tempo inteiro. Não é algo distante de nossa realidade. Então não precisa ficar desesperado. Mas se você tem dúvidas sobre decisões e passos a tomar, faz bem procurar pessoas a quem você está vinculado. Olha aí a folha que você preencheu ontem. Quem são os vínculos que você julga? Quem são as pessoas que Deus deu a você? É com essas que você precisa às vezes conversar e ter comunhão. É muito bom não ter 100% de fé individualmente, sozinho. Muito bom. A pessoa fica muito... Deus me deu essa fé, vou fazer tal coisa. E quando é individual, já é ruim. Mas já pensou quando eu vejo acontecendo no meio coletivo? Pastores, pessoas que dirigem, às vezes milhares de pessoas, dizem, Deus me deu tal visão. Eu nunca seguiria um homem que teve uma visão sozinho. Nunca seguiria. Isso está tão distante da vida cristã quanto o budismo está distante da fé cristã. A fé cristã é uma fé onde todos os cristãos são sacerdotes e ouvem a voz de Deus. É quase uma heresia as pessoas ouvirem alguém que tem uma visão e ficar apoiando a visão dele. E isso é a receita do desastre. Porque em algum momento as pessoas vão desapontar e aí se magoam com o outro. E eu acho... eu ia pedir desculpa, mas não peço desculpa. As que são verdadeiros otários, as pessoas que doam dinheiro e depois falam, nossa, eu estava naquela igreja, doei tanto dinheiro lá, depois eu descobri tal coisa. Você não tem juízo? Você deu o seu dinheiro na rua para a mulher do travesseiro? Estava lá na hora, peguei e dei tudo. Aquilo ali me hipnotizou, sei lá, mas ele é falso. Depois de 5 anos lá, descobri que ele é falso. Você nunca teve juízo, idolatrou o homem, besta é você. É merecido. Então, as pessoas têm que ter discernimento e integridade. As pessoas fazem, às vezes, na religião, o que elas nunca fariam na vida secular e civil, que é dar dinheiro para o outro sem querer saber o que vai acontecer com aquele dinheiro. E depois ficam falando dos movimentos. Eu nunca aceitei um negócio desse. Uma vez, passei com uma entrevista para um advogado que pertencia a uma igreja que estava crescendo muito, daqui a pouco teve um escândalo financeiro, e ele, um advogado de tributos, dizendo... estou desapontado. E eu falei para ele, mas o senhor é uma pessoa inteligente, que na vida diária julga esses problemas na vida de outros, mas na igreja desliga o cérebro. Então, não confie em igreja que diz, entra aqui, liga a emoção e desliga o cérebro. Muito confuso. E não confie em ninguém que diz isso. Isso aí, homens de Deus morreram para defender o seu direito de ter uma consciência autônoma e livre. Você tem que ter uma consciência que diz, não, eu não posso fazer tal coisa. Minha consciência não permite. Teve gente que sustentou esse direito até morrer na fogueira. Aí hoje você, depois de ler isso em livros de história, e principalmente depois de perceber que na Bíblia não é assim, chega na igreja e assassina a sua consciência. O que a pessoa que faz isso merece? Merece morrer que nem os lêmures. Eu falei errado de tarde, né? Mas aí é o Ministério da Crítica que me visitou, sabe? Bom, como andar na paz de Deus continuamente? Acho que já respondi. Acredito que se você tem uma vida devocional e uma vida comunitária equilibrada, você vai viver procurando a paz de Deus no coração, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer rir? É possível a pessoa fazer a vontade de Deus sem saber? O tempo todo, isso vive acontecendo. Lê a Bíblia, Nabucodonosor faz sem saber. Deus tem muitos instrumentos que não tem consciência da sua instrumentalidade. Deus usa a gente de todo tipo. Isso aí é com ele mesmo. Não tem ninguém no mundo que ele não usa. Ele usa, às vezes, gente que você pensa, como Deus usou esse indivíduo? Como foi possível? Né? Usa a mula. Eu li uma história recentemente, uma moça de rua, que foi adotada por um travesti. O travesti adotou, ela tirou ela da rua. Essa história é linda, linda demais. Tirou ela da rua, colocou ela num clube atlético, ela se prostituía na rua, dormia na rua. O homem era um travesti, dono de uma boate no centro velho de São Paulo. Tirou ela da rua, adotou mesmo como filha, colocou ela num clube desses públicos, ela se tornou uma atleta, uma das maiores atletas daquela faixa etária dela. Ela tem uma leve debilidade mental, é leve, só atinge ela em alguns momentos, então é difícil entrevistá-la. Aí estava lendo a entrevista e ela foi perguntando, vocês tiveram um caso? Nunca. Ele foi um pai para mim, mas foi o homem que eu mais amei na vida. Como é que pode? Tirou ela da rua, a história dela não é convertida, mas a história dela é uma história de resgate, de recuperação, raríssima. Então Deus usa, se há uma molécula, um DNA humano, ele usa, se animal usa também. Deus é Deus, é tudo dele. Usa até o diabo. Oh, que escândalo, mas usa... Usa. Já está tentando você, a chance de estar fazendo mal e você está exercitando seus músculos espirituais. Então, a grande questão para o cristão é, nós queremos ser usados por Deus de boa vontade, com amor. Eu quero me doar a Ele, né? Mas, e talvez o cristão não devesse ser aquele que é um instrumento que não nota. Nós somos instrumentos que se entregam, que se oferecem, né? Que acabou. Tá, esse aqui é muito interessante, eu separei numa categoria diferente.
Tá.
Vai para essa pasta. Já caiu. No filme, Wilberforce construiu uma caixa de madeira, né? E se colocou dentro para conseguir ter os sentimentos daqueles que eram colocados ali. É isso aí. Isso está em falta na igreja hoje? Eu acho que sim. Acho que sim. Gostei muito da pergunta, singela. E acho que a igreja hoje padece de um mal chamado falta de empatia. Ele pode dizer peso pelo mundo, tá? Falta de empatia. Tem que andar e ver como é que o pobre está vivendo, visitar casas de recuperação. E eu vou nessas igrejas mais aburguesadas e nenhum problema se o pessoal tem dinheiro. O único problema é ter o dinheiro e não entender por quê, não é? Porque quem tem posse, quem é abençoado materialmente, já recebe junto uma obrigação. Ser rico em boas obras, está na Bíblia. Então tem que pensar, recebi isso. E agora? Como posso servir a Deus com esses meus bens? Não é? Agora, eu acho que a igreja faria muito bem em conviver melhor com gente que tem necessidade. Eu sugiro uma coisa simplíssima, que a igreja pôr o povo para viajar, para andar, chamar missionários para dar relatórios bem vívidos. E eu me ofendo, eu às vezes vejo missionários chegarem na igreja, aí tem o culto, tem as músicas, os números, todos que tem no culto, tem os irmãos que vão compartilhar, tem o pessoal que vai avisar sobre o estacionamento, e agora nós vamos construir um estacionamento novo pela bagatela de 2 milhões de reais. Estou exagerando, não ouvi isso não. Mas tem também, tá? Eu falei, mas eu sei que tem. Vai construir um estacionamento novo para os irmãos, ficar tranquilo, ninguém vai roubar o seu carro. Sua BMW está nas mãos de Deus e do estacionamento da igreja. E o missionário está lá esperando pelo minuto missionário, momento de 5 minutos. Aguardando, na minha opinião, ele tinha que ter meia hora, 40 minutos, ter uma campanha, um projeto que faz a igreja entender, tem gente nesse momento que não tem carro, não tem pé, o povo está precisando de ajuda. Então a igreja tinha que ser um lugar, e nós temos que fazer isso avisando, tem que ser um lugar como era o parlamento para o Wilberforce, de levar exemplos. Olha, gente, isso aqui é um vídeo de um poço que estão cavando lá na África. Olha o povo feliz porque está vendo água, tem que andar menos. A igreja tem que ser um lugar que faz isso. E por que não faz isso hoje? Tem tanta possibilidade, tem data show, né? Está tudo tão mais acessível, né? Então a igreja tem que ser um lugar que sempre conecta o povo com o necessitado. No Novo Testamento tem exemplos disso, porque Paulo organiza uma campanha buscando dinheiro para os cristãos de Jerusalém que iam passar fome, tá? E era baseado numa revelação, se entende bem, né? Que tinha uma grande fome vindo e eles precisavam, então, amparar todo mundo. Então, o Espírito Santo nos coloca a serviço do necessitado. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é o maior assistente social do planeta. Se você se oferecer a ele e disser assim, eu quero ajudar, e isso aí selou seu destino. Ele vai colocar você no rumo de encontrar com o necessitado. E acho que a igreja tinha que fazer isso. Na minha opinião, tinha que ter licença de culto, já que é para falar de revolução. Um dia eu sugeri isso, quase queria me matar. Falei, faz um culto por mês em vez de 4 cultos por mês, um período, mas usa os outros períodos envolvendo as pessoas em coisas práticas, põe a coisa em atividade. Então eu acho que a gente tem que inovar, ter ideia. As escolas fazem isso, alguns pais ricos fazem isso, pagam, por exemplo, para o filho ficar a bordo de um veleiro, como tripulação do veleiro, para aprender o que é trabalhar, né? O que é conhecer outras partes do mundo. Eu acho que vocês, jovens, devem viajar, devem visitar projetos sociais em outros lugares, devem fazer o que o Clésio fez. O Clésio ficou quantos dias lá, Rose? 15? 8. 8 dias lá entre os ribeirinhos. Então, eu acho que você tem que fazer uma coisa desse tipo. Você vai e fica a bordo de um barco hospital, de um barco escola na Amazônia. Tem que ter aventura, gente. Envolvimento. Tem que olhar o olho do pobre, sentir o cheiro do pobre. Tem que ir nas casas de recuperação visitar, almoçar junto, às vezes, conversar. Ter mais empatia. Acho que falta. Ouvi um zumbido aqui. Alguém quer falar? Eu imaginei que não. Estou brincando, viu, filho? O que falta são atos de misericórdia cotidianos. Voltar a igreja aos atos de misericórdia. Eu fui uma vez numa reunião, num colégio, no pátio de uma escola pública. Eu acho isso uma ideia tão boa. Em vez de gastar dinheiro alugando um lugar, o pessoal conseguiu a disponibilidade de um pátio de colégio colégio, de colégio público, oh, achei ótimo. Lotado, hein? Amor, tinha o quê? Umas 300 pessoas, no mínimo. Muito, muito cheio. Era um pessoal, jovens católicos carismáticos, mas passando por um avivamento intenso num bairro próximo. Pessoais, ajudadores. Eu nunca esqueci que entrou um sujeito dopado, viciado, e ficou atrapalhando a reunião. Em quantas igrejas evangélicas eu soube, em reuniões acaloradas, que que a gente tinha jogado bêbado para fora da igreja. Alguns falam, não, tem que tirar, mas não pode tirar assim, jogando lá do alto do degrau. E lá o rapaz entrou dopado e o pregador continuou pregando, e ele estava meio alterado, mas o pregador foi lá, conversou com ele, amansou o rapaz e continuou pregando. Sabe o que ele quis dizer com isso? Aqui é um lugar de inclusão, que é um lugar para todo mundo. Então a igreja tem que ser um lugar que é atrapalhado pela inserção de gente que vem do mundo, porque gente que está convertendo agora, ou gente que interessa pelo evangelho, atrapalha mesmo. Tem um amigo que pregou para um mendigo, e aí quando ele falou que a primeira aventura foi lavar o mendigo tomava banho há mais de um ano. Aí disse que colocou o mendigo no banheiro, ligou a máquina VAP da igreja e mandou no cara. É, falou, Eliasaf, a parede ficou podre. Depois que terminou, ele falou, é outro homem, não era mais a mesma pessoa, né? O mendigo arrumar. Aí fez uma campanha na igreja, doaram terno para o mendigo, né? Doaram coisa para ele, lugar para ele ficar. E ele ia na igreja e chegava no culto, ele teve uma experiência com Deus mesmo, mas era meio doidão, né? Aí no culto ele tirava o sapato, que o mendigo passa um calor miserável, né? Tirava o sapato, tirava a meia e ficava esfregando, coçando as frieiras. A igreja era chique, mas esse meu amigo pastor fez questão, vocês vão aprender a conviver com gente assim. E a igreja cresce com isso, sabe? Se usar máscara de gás, consegue conviver bem no culto. Então precisamos de lugares inclusivos. Onde estão as mães solteiras? Onde estão os dependentes que estão sendo curados de crack? Como é que a igreja se comporta junto com eles? Se chega um travesti na igreja, acontece o quê, hein? Ué, tem que saber. Joga um lá dentro e vê. É. Tem que ter envolvimento. Todo crente que se preze é amigo de gente que não presta. Porque o seu mestre foi assim. Então você tem que ser amigo de gente que não presta. As pessoas ficam assim, não, mas o jovem da igreja, ou algumas pessoas, mesmo adulto, ele não pode ter mais amizades que vão influenciá-lo. Se vai influenciá-lo, ele tem que converter. Ele não pode nem evangelizar, não pode entrar em contato com o mundo, tem que se trancar num quarto, meu filho, nem anda pela cidade. A gente tem que aprender a conviver no meio de gente que não presta e clamando por elas e pregando o evangelho. É o que estamos falando, a igreja não é um monastério, não é por isso mesmo. Quer falar, filha? Pode falar. Isso é lindo, né? Eu vi um trabalho em que os casais da igreja se organizam para o casal cuidar do filho da mãe solteira, para a mãe solteira poder passear. Você está trabalhando com uma filha. Se você tivesse uma filha mãe solteira, o que você faria? Nossa, ela precisa de um tempo dela, porque ela está trabalhando muito, cria o filho sozinha, e isso cria um tipo de irmandade, de possibilidade de aconselhar e mentorear o outro, muito importante. A gente tem que pensar e tentar adequar nossas reuniões, nossa estrutura, nosso comportamento ao perdido que não tem quem ajuda, entende? E quando ele chega, sempre vai causar algum tipo de interrupção, né? Eu e a Miriam começamos a evangelizar lá em São Paulo, quando nós pastoreávamos lá, um pessoal na favela. Eu já fui visitar no dia que o filho tinha levado um tiro e ficou paralítico, né? Um dos filhos, são 8. Aí cheguei lá, visitei a família, fui junto com o presidente do centro espírita que a família reunia. Porque esse centro espírita pagava, procurou a gente na escola cristã e falou, eu vou pagar a mensalidade. Era isso? Não, né? Era. A gente paga a mensalidade, vocês dão um desconto para manter esse garoto aqui. É um projeto do centro espírita. Recebemos, é claro. Aí o pessoal chegava, esse menino acabou sendo baleado depois, né? Aí aquele dia eu ia visitar, eu era um dos coordenadores e precisava visitar a mãe que estava lá aflita. Aí fui lá visitar. Eu não sabia que iam comigo o assistente social do centro espírita e o próprio diretor do centro espírita. Eu tinha orado antes uns 40 minutos pela visita e fui no carro com eles. Aí cheguei lá, eles falaram de karma, falaram sobre Allan Kardec. Eu ouvindo tudo, e aquela, uma salinha do mais estreitinha que isso aqui. Tem os 7 filhos, a mulher, o atual marido, eu e mais 3 pessoas do centro espírita. O lugar está cheio, né? Aí eu quietinho ali, mas eu senti quando Deus me deu a palavra e preguei o evangelho. Sem ofender ninguém, mas falei de Cristo. No domingo seguinte eles foram na igreja. A reunião tinha começado, era um domingo de manhã. As irmãs preparavam um café comunitário. Aí põe uma mesa bonita, aquelas bolachas, aqueles croissants, né? Patês com a faquinha, petit four, né? Você pega um negócio assim, aí passa a faquinha, né? Enquanto está conversando, todo civilizado, né? Come com a boca fechada. Aí a favela chegou. Parou uma Kombi lá fora. Atrasado porque a Kombi tinha quebrado. Mas quem tem Kombi sabe o que é isso. É quebra mesmo, não quebra? A Kombi tem um gostinho de favela, não tem, filho? Na hora que a Kombi abriu a porta, os meninos saíram sem que nem... Sabe quando você prende um gato muito tempo e abre a porta? Os meninos saíram 7. Se tivessem trazido o rapaz da paralítica, ele também ia correr. Os 7 chegaram assim no salão, na hora que chegaram, viram a mesa. O culto acontecendo, o louvor e a molecada lá em cima da mesa. Acabou com tudo. Você via as irmãs assim, ai meu Deus. Mas a igreja é para isso, a igreja é lugar que tem que ser atrapalhado. Jesus está reunido, o pessoal está lá. Todo mundo olhando, o que esse povo está cavucando o teto? Aí começa a cair poeira, né? Falando, arrancando a telha, mas são os vândalos. Aí eles descem, Cristo elogia. Cristo também gosta de uma favela, não gosta? Gosta. Gosta de espontaneidade. Então a igreja é um lugar de misericórdia, de hospitalidade, de aceitação. Tem que pensar, como esse indivíduo entra aqui, hein? De que jeito? Ele sente-se bem? Ele está confortável, porque tem ambiente que é tão arrumado, tão organizado, tão limpo e tão sofisticado que o pobre tem vergonha de entrar. Nunca pode acontecer isso conosco, viu? Muito bom o culto, que as irmãs vão bonitas, os pastores vão arrumados, bonitos também, cheiroso, né? Tudo bom, mas tem que pensar bem no seguinte, ó, isso dificulta a vinda de quem não tem uma roupa? Tem que pensar, gente. Tem que calcular. Como é que ele vai. A reunião caseira. É muito bom a reunião caseira. E o irmão que oferece a casa para a reunião caseira? Vai pegar a cruz, viu, filho? Vai. O pessoal puxa a cadeira, arranha piso, não é? Chega aquele irmão que tem um filhinho que é indisciplinado, parece o Thais, sabe, o diabo da Tasmânia? Tem crente com filho assim. É? E você está lá com a sua estante de cristais e tem aquele golfinho de cristal. A primeira coisa que o moleque vê, quando ele para de girar, perdeu. Antes da reunião você vai e cata tudo que não pode quebrar, senão perdeu. Às vezes, as irmãs às vezes pensam assim, meu sonho é ter aquele sofá que tem uma mistura de couro cru, couro branco, minha filha, sofá de couro branco, manda uma mensagem, eu não quero reunião aqui em casa, não é? Ou você é doida, porque branco ele não vai continuar. E às vezes tem que falar coisas que falamos aqui no grupo. Você vai no banheiro depois e pensa, é um rascunho do inferno? O que acontece? Parece o banheiro de uma penitenciária. Aí chega e tem que falar para o povo, eu já vi relatos disso. Aí tem que falar, olha, como é que usa o banheiro? Aí alguém fica ofendido, falando, então eu não reúno na sua casa, não. Você vai reunir aqui, que eu tenho que conter esse dano, que são vocês, para não invadir o resto das outras casas. Então, a reunião caseira, reunir com o pobre, com o necessitado, é um ministério de educação. Você está reunindo com ele, às vezes está reunindo com gente que está convertendo agora, ele está ensinando ele a falar na hora dele, não discutir com o outro. É um ministério simples, é muito, muito simples. Isso mata o profeta de dores, entende? Aquela coisa não anda, não anda. Hoje eles aprenderam a sentar e ficar quieto 2 horas, é um grande avanço para quem nunca fez isso. Então, as reuniões têm que ser modestas, simples e chatas. É verdade, porque reunião na casa que você tem muita expectativa é a receita do desastre. Tá? A reunião é reunião porque é reunião. É o povo de Deus praticando a vida. Não tem show, é a vida acontecendo. Né? Então, atos de misericórdia significam que eu tenho essa disposição, essa paciência com o outro. A misericórdia sempre me humilha. Sempre me põe numa velocidade menor do que aquela que eu posso ir. Lembra disso aí. Reuinalen vivia numa casa cuidando do Adam, que era um vegetal. Mas ele diz que sempre que ele corria para fazer a barba do Adam e a toalete do Adam de manhã mais rápido, porque ele tinha um compromisso, o homem que não tinha expressões, que era um vegetal para Adão, ficava incomodado, sentia que ele tinha pressa, sabe? Então as pessoas, mesmo as pessoas mais debilitadas mentalmente, são capazes de perceber, esse indivíduo está me tratando sem amor. É ou não é? Elas notam, percebem. Alguém disse que tinha uma mulher em coma, que sempre que a filha chegava, conversava com ela, e colocava a música que ela gostava, ela piscava, e as ondas, a leitura que se fazia dela era diferente. Ela percebia. E a filha sempre visitou a mãe. Falou, sempre vou visitar, porque ela sabe que eu estou aqui. Pode não saber mentalmente, mas há uma comunicação que diz isso. Então a misericórdia é importante. A outra pasta fala sobre moderadores e revolucionários. Um irmão escreveu que Kairós, que é o tempo na perspectiva de Deus, quer dizer que cada coisa tem seu tempo. Tem uma adoração determinada por Deus, e que cada coisa também acontece a seu tempo, numa ocasião definida. O que acontece quando você viveu anos em uma causa, acreditou nela, se submeteu cegamente e se decepcionou profundamente a ponto de perder as forças de crer novamente? O que fazer para recuperar-se? Observação, você descobriu que lutou uma causa errada. Como reverter? Muito bom, eu gostei muito dessa pergunta. Acho que a palavra mais evidente aqui nesse texto é o cegamente. Então, é isso que eu venho dizendo. Nós não podemos, por nossa disposição, entregar a igreja ou a qualquer outra pessoa a nossa mente. Fui claro? Não podemos, a nossa mente, nosso discernimento, nossa inteligência, nossa sensação do que é certo e errado, ela não pode, você não pode chegar num lugar e falar assim, não, eu não vou pensar nisso e vou atender. Não pode. Algumas vezes você pode sacrificar a sua vontade, não é? Eu não concordo com tal coisa que o Oriveto decidiu ali, ele e os outros irmãos, eu sou talvez o único que não concorda. Mas mesmo não concordando, tendo alguns problemas, não são grandes problemas, eu cedo à minha vontade. Muita gente diz, muitos autores então dizem isso, eu posso ceder à minha vontade. Mas não é de bom tom eu tentar esquecer o que eu estou pensando ou sacrificar minha inteligência em coisa que você vê que não tem sentido. Né? Então, sempre tem que ter discernimento, olhar, procurar a paz de Deus no coração e em vínculo com outras pessoas. Mas essa é uma experiência tragicamente comum em muitos outros, né? Também. Obrigado, é verdade. A primeira questão, como eu disse, é que muita gente se sente assim, porque hoje as igrejas já são ambientes muito envolventes, estou interpretando que é disso que a pergunta trata, então elas já desafiam muito as pessoas, se entregam muito e acabam se desapontando. Aqui então tem algumas dicas para você se curar. Então estou falando com essa pessoa aqui, e quem porventura aqui ou na web está nos assistindo tem algo semelhante. Se você sente desapontamento, porque dedicou-se demais a uma causa religiosa, uma causa no corpo de Cristo. Primeira questão que eu acho, a quem você serve? Se você serve a Deus, mesmo fazendo algo que seria uma causa errada, uma causa menor, ele leva em conta. E tem vários exemplos na história, não estou inventando. Tá? Francisco de Assis ficou lelé, foi para a guerra, voltou um rapaz lelé. Era um rapaz burguês, moderno, voltou doido. Era o Vietnã da época, né? As cruzadas. Aí voltou para casa, doidinho, saiu, o pai falou, você não tem herança nenhuma. E como a roupa que ele usava era do pai, tirou a roupa e ficou pelado. Então estava doido mesmo, né? Aí deram um pano de saco, um cinto, uma embira, se amarrou e saiu assim. Assim ficou o resto da vida, né? E eu vi Jesus dizendo: Francisco, reforma minha igreja. Ele não tinha ideia de muita coisa, ele achou: Deus me mandou reformar os templos. E saiu pela Itália reformando o templo. Reformou o templo muitos anos. Até hoje tem templos católicos, se entendi bem quando li, que foram reformados por Francisco, que, se não aquele prédio exatamente, mas Francisco já tinha reformado aquela capela, aquele templo, e virou um pedreiro. Depois de muitos anos reformando o templo, nunca foi isso que Deus quis dizer, aí Francisco pensou: não é isso não, é a igreja. Ué, então ele devotou tantos anos a uma causa errada, mas Francisco nunca ficou desapontado, porque ele sabia a quem estava servindo, entendeu? Então a gente não está servindo a pastor, a líder, a gente serve a Deus, não é? Ah, mas fulano de tal até abusou de mim, teve abuso de autoridade, me explorou. Ué, ele fez isso tudo, mas a quem você estava servindo? Então duas possibilidades: se não era a Deus que você estava servindo, o erro é seu. Você idolatrou alguém, você admirou ele num ponto em que barrou sua crítica, sua consciência. Então, o lance é você se consertar com Deus agora. Não é erro da pessoa, não. É seu. Agora, se você estava servindo a Deus, está tudo anotado. Deus não deve nada para ninguém, você entendeu? Serviu a Deus, ele te devolve. Pode confiar, é o MF dele. Ele é alguém comprometido em verificar: essa pessoa me serviu na mão, você nunca fica. Porque ele está sempre olhando e observando. Não tem nada que a gente faça para Deus, e Cristo foi muito enfático. Pode ser um copo d'água para esse pequenino, mas isso aí tem recompensa. Isso aí é observado, Deus está vendo. Então a mesma coisa funciona com isso. A quem você serviu? Se foi a Deus, tranquilize seu coração. Se consola, se conforta, não foi inútil. Tem frutos que talvez você nem veja, né? Como Francisco, que fez templos humanos, mas na verdade Deus usou aquilo para treiná-lo. A segunda questão que a Miriam comentou é que a gente chega sempre exausto em certa etapa da vida. Essa etapa da vida é chamada primeira jornada. A gente acaba a nossa primeira jornada, o nosso primeiro chamado, com uma sensação de exaustão. Pode acontecer em vários momentos. Acontece no homem e na mulher que trabalharam no emprego e se aposentam, ali por volta dos 40, 50, por exemplo. Acontece no homem e na mulher que tem filhos, os filhos se casam e eles se veem sozinhos. Então, a parábola perfeita do segundo chamado é aquela do casal que volta do casamento da sua última filha, a casa está vazia, eles viveram para isso. Aí a mulher olha para o marido e fala assim: meu bem, e agora? O que nós vamos fazer do resto de nossas vidas? É isso aí, isso é um segundo chamado. Então a grande pergunta agora, para essa questão, eu vou responder com outra pergunta: o que você vai fazer da sua vida agora, hein? Você vai servir a Deus, não vai? Tem que pedir a Ele mais detalhes. Tem que lançar o passado para trás, pedir graça a Ele para isso, e começar o seu segundo chamado. O segundo chamado acontece com homens e mulheres entre os 35 e os 65 anos. Não é um evento unicamente espiritual. Ele é um evento pesquisado, analisado. E acontece também conosco, cristão. É uma hora em que você entra numa segunda marcha na vida, tá? Paulo e Barnabé eram exemplos de moderadores e revolucionários? Eu queria que você falasse mais sobre moderadores e revolucionários entre os profetas. Eu não sei, não. Não sei se eu posso... Barnabé tem um tom mais conciliador, não é? O próprio nome dele, de Filho das Consolações, parece querer dizer que ele era alguém mais conciliador, colocava as pessoas em conexões, em amizades. Talvez ele pareça mais moderador, mas Paulo também era moderador. Paulo, o tempo inteiro, ele levava a sério uma política pessoal de pregar primeiro aos judeus e depois aos gentios. E isso, lê lá em Atos, quando que esse troço deu certo? Era a elegância, era cavalheirismo dele, mas não é que era uma coisa assim que os próprios judeus honrassem, né? E tem texto que ele fala: não vou mais ficar aqui, vindo aqui com vocês. Mas ele vai também de novo, continua lendo, ele vai. Então ele tem uma proximidade dos judeus sempre, e ele não não corta, ele não é revolucionário no sentido em que ele deixa de ser judeu e se dedica totalmente aos gentios, não é verdade? O apóstolo dos gentios tinha em honra especial o povo judeu, que afinal era o povo dele, tá? Então ele era moderado, ele suportava com paciência a perseguição, era cavalheiro. Então a igreja cristã primitiva era moderada, e ela tinha pessoas que tinham aquela impetuosidade, Pedro, Paulo, mas eles eram pessoas modernas porque eles viviam uma vida comunitária. Não precisa, devo dizer, ficar pensando, fulano de tal é moderado ou revolucionário. Não é uma questão individual, é uma questão de comunidade. Aqui, entre nós, quem são as pessoas que Deus usa para moderar os outros às vezes? E quem são as pessoas que Deus desperta para desafiar? Hosana, venha sem demora, invada os nossos lares, as nossas vidas e o nosso cotidiano. Amém. Jesus é exemplo perfeito em tudo. E como profeta, não haveria de ser diferente. Dê um exemplo de quando Jesus foi moderado e quando ele foi revolucionário. Existem vários, tá? Revolucionário você vai ver em vários momentos. Pega o chicote e dá no povo, expulsa todo mundo, tá? Quase sempre que ele usa a palavra hipócrita, convenhamos, não é? Hipócritas! Isso aí era uma ofensa enorme, não tinha dó, falava mesmo. Jesus tinha coragem, Jesus era assertivo e direto. Não poupava palavras, ele não era assim. Principalmente com os religiosos, ele era durão, né? Você é doutor da lei e não sabe essas coisas? Deve dar uma vergonha no infeliz que está conversando. E tudo começa errado porque vem me encontrar de noite. É, não é? Jesus então captava tudo na mensagem, sabe? Está com medo, né? Está escondidinho, né? Então agora você vai ver. E vai ficar na Bíblia para todo mundo ler o tempo todo que você estava com vergonha. Ele então, ele denunciava, ele falava, vocês dizem que aquilo que a pessoa podia dar aos pais, mas oferta ao templo, então ela está livre de obedecer à lei, de honrar os pais. Ele era alguém que ia justamente aonde a lei talmúdica, né? A lei que eles tinham inventado, não tinha a lei talmúdica ainda, mas tinha uma série de comentários da época, de rabinos, que diziam, olha, se fizer tal coisa, aí supera aquela lei que está na Bíblia. Eles invalidavam, em muitos momentos, a Bíblia pelas tradições. Jesus bate em cima mesmo. Porque eles não entenderam o espírito da lei. Cristo é muito forte nisso. Qual é o espírito da lei? Então, ele era muito corajoso em denunciar que ele é revolucionário. Tem as seguintes razões. Ele usava o chicote, e usou uma vez só, mas a gente lembra sempre. Ele, quando precisava, falava que era hipócrita. Eu vou fazer uma coleção de insultos que Jesus fez aos outros, não é? Hipócrita. Vai dizer daquela raposa. Ué, mesma coisa que falar ladrão, não é? Vai dizer para aquela raposa. Então, Jesus não era, de jeito nenhum, sepulcro caiado. Essa doía mesmo, né? Seu sepulcro caiado, suas tumbas. Ué, isso aí era Satanás. Ah, mas o Satanás. É verdade, né? Pedro falou, Jesus, isso foi um insulto máximo. Eu me senti um cão, é isso mesmo. Então ele tinha uma verve. Ele era alguém que as pessoas também temiam às vezes perguntar, mesmo quem era muito próximo. Está na ceia, alguém vai trair. E aí ficam isso. Ó, você que está aí, perdendo aí, ó. Pergunta aí quem é. Como é que consegue num lugar pequeno ficar mandando recado, né? Deve fazer sinal, né? Deita lá, né? Deita aí e pergunta, Jesus, quem que é? Fala aí. É, quem molhar o pão aqui? Agora o infeliz vai lá na hora. Meu Deus do céu, né? Então, as pessoas pensavam assim, se eu vou falar com ele, tem que falar sério. E ele às vezes tomava atitudes, que são atitudes que a gente se interroga. A mulher fala, minha filha, não é? Ela fica endemoniada horrivelmente. Não, eu vim para a casa de Israel, não é certo pegar o pão que é dos filhos e jogar para os cachorros. Olha, gente. Gente, que difícil. A gente lê e fica indignado, não fica? Aí a mulher responde, mas a resposta dela significa, eu sei que o Senhor vai entender. Eu confio na sua gentileza, no seu amor. Então Cristo fica tocado. sabe? Ele gosta desses diálogos francos, talvez quando ela pediu, a fé não estivesse tão desperta como quando ele a provoca, não é? Então tem um sentido psicológico, assim, de desenvolvimento das emoções, dos afetos, da fé da pessoa, em que Jesus dirige, às vezes, o diálogo de um jeito bastante desafiador, né? Todo bom professor detesta entregar a resposta pronta que não permite o aluno pensar. Ele gosta de provocar o aluno. Cristo é o professor máximo, ele provocava mesmo. Provocava, ele criava esses diálogos, né? Há outras questões. Ele era revolucionário na doutrina, isso sim. Porque ele falava, vocês disseram que se um homem adultera com uma mulher, eu digo que se olhar para a mulher já adulterou, se olhar com pensamento cobiçoso, desejo. Então, ele, a justiça do reino excede a justiça do período da lei, porque exige tudo. Não concorda que o coração do homem não seja propriedade de Deus, né? E eu acho que o ponto mais revolucionário também é o mais moderado. Cristo falava muito do amor e era uma novidade nos ensinos rabínicos. Isso era gritantemente novidade. A maior novidade da vida cristã era a maneira como o amor era pregado e praticado. Isso era muito, muito forte, sabe? E é, na verdade, a interpretação correta dos 10 mandamentos do Pentateuco. Esses 2 mandamentos são superiores a todos. E todos os rabinos da época, a gente consegue estudar e ver, queriam tentar resumir a lei. Era uma piada entre eles. Um rapaz, para poder debochar de um rabino, falou: olha, eu vou ficar assim numa perna só, e o senhor me resume toda a lei agora. Se for capaz, encontre um equilíbrio, porque eles ficavam às vezes dias tentando resumir a lei. Aí o rapaz ficou assim, o rabino pegou o cajado e deu na cabeça dele: não chateia ninguém, essa é a lei. É verdade. Então eles tentavam resumir a lei, mas nunca faziam com a maestria de Jesus. Tem esses 2 mandamentos que incluem todo o resto. Faz isso aqui, você obedeceu a lei toda. Isso é uma visão linda. Ele era, então, revolucionário nas ideias, no pensamento, na perspectiva da espiritualidade. E com respeito à sua gentileza, à sua moderação, não tem igual, ele tolerava. Para ele era muito mais difícil do que é para todos nós aqui. Eu falei do mendigo na igreja, mas Cristo suportava o mau cheiro da pecaminosidade, da incredulidade. Ele suportava isso. Às vezes ele falava: ah, até quando eu vou suportar? Então eu não faço mesmo. Mas ele tinha aquela tolerância, aquele amor, aquele carinho que era manifesto em todos os momentos, principalmente quando ele conversava com gente como a mulher samaritana. Ele está respeitando o ritmo dela, não está? Devagarzinho. Ali uma aula de terapia, talvez a maior de todas, né? Devagarzinho está trazendo o coração dela à tona. Não podia chegar de uma vez? Já sei quem você é, quantos maridos você teve, se arrepende agora e converte. Tchau! Não, ele suporta o ritmo e o tempo dela. Então ele é gentil, tá? Você poderia dar outros exemplos de revolucionários e moderadores na história da igreja? Posso? O primeiro que me veio à mente foi Luther King. Então Martin Luther King compreendeu que uma causa justa só permanece justa se ela é vivida em intensidade, em engajamento, mas sem violência, do jeito cristão. Ele compreendeu isso. Ele e o outro companheiro na militância pelos direitos civis, que é Malcolm X, ou Malcolm X, como chamamos no Brasil, os dois se interessaram por todos os movimentos, leram os mesmos livros. Luther King leu aquele livro A Desobediência Civil, de Henry Thoreau, que ensinava que nós podemos desobedecer a lei por um princípio maior. Então, ele era isso que estimulava Luther King a ensinar jovens como vocês a fazer aquela invasão. Tinha um restaurante que estava escrito uma placa: proibida a entrada de pessoas de cor ou negros. Aí chegavam 30 jovens lá, a quantidade que tinha de cadeiras no restaurante, e entravam de uma vez e pediam uma bebida, um refrigerante, né? Aí o dono falava assim: vocês não podem entrar, é lei, vocês vão ser presos. Aí chamava a polícia, prendia os 30, aí entravam outros 30. Até um ponto que a cadeia não cabia mais. Por que Luther King quebrava a lei? Porque ele dizia: é uma lei injusta. Quem ensinou isso a ele? Henry Thoreau. Quem ensinou a Henry Thoreau? cristãos, Thomas More e outros, que aprenderam essa questão de que a espiritualidade, o amor cristão estão acima de qualquer outra lei. Então, com muito risco, mas também com muita maestria, eles quebraram isso. Mas Luther King aprendeu isso e o outro, Malcolm X, viu tudo isso aí. Ele viu também isso, ele viu Gandhi, ou pelo menos leu a respeito. E enquanto Luther King absorveu a ideia do movimento pacífico, e eles apanhavam mesmo, eles ofereciam a outra face, e daqui a pouco não tinha face mais para oferecer. Apanhava. Mesmo ele aprendendo essa questão da militância pacífica, Malcolm X disse que não, ele era muçulmano. Então, acho que estava muito além da compreensão de mundo dele poder absorver algo assim. Só os cristãos entendem a causa vencer de forma justa. Não tem jeito. Até o que Gandhi praticou lá na Índia, muito parecido com o que o Wilberforce fez, com o que Luther King fez depois, foi algo que ele fez inspirado pela fé cristã, principalmente, não pelo hinduísmo. Então, o cristianismo nos ensina a vencer com sacrifício e elegância. Outro é William Carey. William Carey é uma pessoa, o fundador das missões modernas, um homem sem muito brilho intelectual, os próprios biógrafos dizem, ele era sapateiro, vai te desapontar, mas a primeira coleta para as missões foi feita num cinzeiro. Tinha um cinzeiro na casa que eles estavam reunidos, que todo mundo fumava, e ele fez a primeira coleta num cinzeiro. Então Deus é muito paciente mesmo, né? Recolheu o dinheiro e assim foi feita a primeira coleta, e ele foi, viveu sacrificialmente na Índia, mas era um homem que vivia sempre sendo moderado. Ele, assim que desceu na Índia, a esposa enlouqueceu, tinha um bebê e ficou completamente demente, passou muitos anos enlouquecida. Ele suportando, escrevendo com irmãos, ele é um exemplo de revolucionário e moderador, porque tinha outras pessoas com ele. Tá? A Jocum, como movimento, na minha opinião, é um exemplo lindíssimo de alguém que se modera. A Jocum tinha tudo para falar assim, nós somos uma igreja, um ministério independente. A Jocum o tempo inteiro, claro que vai ter suas dificuldades e seus erros, mas ela fica pensando assim, espera, nós precisamos andar junto com a igreja, eles têm um cuidado que vai mudar de base para base, mas eu acho a Jocum sempre uma instituição admirável, sempre. Ela nasceu de uma excelente semente. É a ideia de ouvir a paz de Deus no coração, ouvir a voz de Deus, né? Leia aquele livrinho, Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo, de Lauren Cunningham, né? A Sundar Singh, ou Sadhu Sundar Singh, é o personagem biografado no seguinte livro, anota aí, não deixa de ler, está digital também na internet, não sei se existe mais para vender, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Esse livro é lindo. Sundar Singh é um exemplo de revolucionário, mas também moderado, não é? Ele converte, poderia ser um pastor de terno, mas se torna um sadhu, um sábio, um professor, um santo hindu. Ele não quer romper com o povo de uma vez. Então ele é revolucionário na nossa ótica, das missões. Mas com o povo dele, que ele amava muito, ele é moderado. Ele não quer ter aquele rompimento e prega. Ele sofreu reveses incríveis. Leia o livro. Acho que não vai estragar o livro dizer, bom, vai, que eu vou contar o final agora, né? Ah, mas não vai estragar tanto. O jeito como o Sundar Singh parte é quase um espectro, né? Ele sai para evangelizar no Tibete, se me lembro bem, e desaparece no meio da neve e do gelo. Morreu. Ou foi arrebatado, né? Ele é tomado, tirado do meio do povo. Ele é um personagem mítico, sabe? É bem descrito, tem fotos dele. É um caso muito interessante de um homem que viveu plenamente sua revolução, mas com moderação. Para finalizar, eu acho que os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, Gunnar Wigren e Daniel Berg, são um exemplo claríssimo disso. Wigren é o fogo em forma de gente. Wigren é pura ousadia. Wigren é um sueco, está nos Estados Unidos, quando acontece o avivamento pentecostal, ele vai visitar um foco de avivamento, está noivo, e a noiva quer ir para a África, porque era moda na ocasião. Lá naquele lugar de avivamento, ele é cheio do Espírito Santo e Deus diz para ele, você não vai para a África. Ele volta e fala para a noiva e a noiva rompe com ele. Então ele já é alguém que prefere a tarefa aos relacionamentos. Wigren não cede para ninguém. Ele é uma pessoa absolutamente objetiva, tem foco total no que Deus tem para ele. Aí vão na casa de um, de um irmão meio doidão mesmo, lá nos Estados Unidos, ele e o Daniel Berg, os dois suecos, e esse irmão, quando orava, era bem pentecostal, entrava no transe. Eu brinco que ele parecia aqueles bonecões de Olinda. Estava na cozinha do irmão, o irmão entrou naquele transe para entregar a profecia, e era de Deus mesmo, né? Porque eles se assustaram, mas o rapaz falou, vocês vão para Belém. Não sei se falou Pará, mas falou Belém. Para o Pará, né? Vocês vão para o Pará. Como é que fala Pará em inglês, hein? Um Perry. Vocês vão parar ou parar? A revelação era grande, dizia, vocês vão conviver com um povo muito simples. Vão comer uma comida muito simples. Como Deus nos ama, não ama, Marinildes? O Brasil. Vocês vão para esse lugar, é tudo simples, simples. Eles viviam no melhor lugar do mundo para se viver, na Suécia e depois nos Estados Unidos. Vocês vão ter que aprender a falar com um povo muito simples. Eles estavam ouvindo e Deus falou que ia fazer muitos prodígios e milagres pela boca do irmão que é o bonecão de Olinda, né? E disse mais, falei, você, apontou para Vigen, você vai casar com uma moça chamada Frida. E você vai ter 26 ou 28 anos na época, ou ela. Deu a idade e o nome. Frida, é. O que você falou, filho? Fala aqui pro povo, pessoal da web ouvir. Tá vendo? E depois eles vieram para o Brasil aqui, tudo cheio de milagre, de coincidências. Agora, Vigren era alguém que ouviu esse chamado e ia fazer de qualquer jeito. Ele chegou aqui, eles viviam muito mal, viviam num porão. Eles comiam manga nas praias de Belém do Pará. Alguns irmãos da Assembleia de Deus lá me disseram que tem mangueiras lá. Eles falam isso com um orgulho saudável. Falam, essas mangueiras aqui são as mangueiras que já alimentaram Gunnar Vigren. Que maravilha, né? Ele vinha para cá sem dinheiro, pegava a manga que caía da mangueira e comia, porque eles não tinham dinheiro para poder comprar comida aqui no Brasil. E desse jeito Deus começou a Assembleia de Deus no Brasil, que foi um vento que abalou a nação toda. Mas isso por conta de Vigen, que era o homem que ouvia e fazia. Era dura coisa era ser esposa de Gunnar Vigen. Então Frida tinha muita coragem. O Brasil começou com muito avivamento, muitos milagres, muitos combates com bruxos e feiticeiros, muita crise com os padres do Nordeste, que eram de uma estirpe bem católica portuguesa, muito bélica, muito beligerante na época, nada a ver com o catolicismo de hoje. Então eles sofreram muito. Algumas crianças evangélicas morriam, tem um caso de um enterro de uma criança evangélica, que o padre do lugar proibiu as pessoas de entrarem com o caixão no cemitério. Cidade pequena, onde é que vai enterrar? Não vai entrar porque ele não é católico. Então, naquela época já criou esse ranço, essas mágoas que existem hoje, muito peculiarmente no Brasil, entre evangélico e católico. E a gente é que tem que perdoar, não são eles não. Né? Mas Gunnar Vigen era assim, atacado. Daniel Berg como era? Ele era colaborador, amigável, sociável. Eram duas pessoas muito diferentes, eles já se equilibravam muito na ocasião. E quando Gunnar Vigen começou a pregar no Belém, as fotos dos primeiros congressos da Assembleia de Deus são impressionantes. Muita gente convertida, e Vigen pregava muito uma mensagem de santidade, detestava música com qualquer ritmo mais moderno, e vocês da Bahia vão se desapontar, mas se ele via alguém dançando, saía do culto. Saía na hora. E tinha gente, mesmo renovada, que dançava, falava, isso é uma besteira, não está no Novo Testamento. Então ele é o típico revolucionário e profeta, ele é intolerante. E ele dirigia todo o ministério lá, junto com Daniel Berg, que é uma pessoa mais calminha. E um irmão lá na Suécia soube das notícias do avivamento, glória a Deus, ele teve um discernimento, fez as contas e falou, vocês estão há 10 anos na mesma região do Brasil? Aí Gunnar Vigen ficou feliz, sim. Olha como a obra cresceu. Aí o irmão chamou ele lá, eles viajaram, pagaram a passagem e disseram, agora vocês vão embora, vão sair de lá. Porque missão significa pregar, evangelizar, treinar, habilitar líderes e depois ir embora para outro campo. Foi muito doloroso para Vigen, mas ele é o exemplo de um revolucionário que sujeita-se. Ele abandonou a missão prontinha, entregou a igreja, mesmo em termos de cartório, ao pessoal de lá, patrimônio e tudo. Eu queria muito, sabe, que os evangélicos de hoje revivessem essa semente. Porque Gunnarvigar era um homem para quem prédio, patrimônio não interessava, senão ele teria rompido e ficado lá. Hoje nós saberíamos de um grande movimento evangélico no norte e nordeste do país, mas que nunca abalou a nação. Ele saiu de lá e foi pregar no Rio de Janeiro, um lugar árido, um lugar difícil. Mas eles são um exemplo muito claro, então, de revolucionários moderadores. Até lembra um pouco Wilberforce e Clarkson. Wigner voltou para a Suécia e morreu. E as últimas frases dele, ele gostava muito da reunião na Igreja Brasileira, que as pessoas descrevem e dizem que na Igreja Brasileira as moças, os jovens eram sem estudo, porque o Brasil era um Brasil inconcebível para você, medieval, em 1920, 1930. Tá? Então as pessoas eram simplesinhas, trabalhavam muito, mas os irmãos que visitavam falavam, o calor é grande, mas a fé é viva. E eles viam os jovens cantando em línguas, e parecia um coral, eles não tinham ensino de música na igreja. Eles cantavam lindo que os suecos, os europeus, os americanos voltavam falando, meu Deus, é incrível como se eu tivesse estado no céu. Aí quando o Wigner adoeceu e voltou para a Suécia, estava morrendo já no quarto dele, na sua última noite, ele chamou a esposa Frida, ele falou, amor, eu estou ouvindo. Você está ouvindo o quê? Eu estou ouvindo o canto dos anjos de novo. O mesmo que eu ouvia lá na igreja quando os jovens estavam cantando. Então ele partiu com nobreza, de uma forma linda, e teve até muito cedo, né? Foi Deus que o levou. Daniel Berg tinha outro jeito. Ficou no Brasil muitos anos ainda, mesmo sem liderar, moderando, era honrado, sabe? Quando foi para a Suécia também para falecer, ficou num hospital que era uma espécie de asilo de missionário, morreu com muita simplicidade. Nenhum deles foi gente que tinha capital e patrimônio. Eles entregaram a vida pela causa absolutamente sem plano de carreira. E quando Daniel Berg estava no hospital, estava usando um roupão, essas camisolas de hospital, estava também bem no finzinho da vida, bem velhinho, ele chegou em muita idade. E no hospital, mesmo sendo um hospital evangélico, protestante, não podia distribuir folheto. Mas todo dia, Daniel Berg levantava e fazia o que ele fez muito no Brasil, que era distribuir folheto e evangelizar. Aí alguém chamou a enfermeira-chefe e falou, não pode, você tem que falar com ele, que ele tem que ficar deitado e não pode distribuir folheto. E ela foi falar com ele e chegou na hora em que ele estava entregando um folheto e evangelizando um homem, e ela sentiu aquela presença temível. Viu ele conversando, um ancião velhinho, de certo, bem menor que ela, pela idade, ela voltou e falou assim, não posso fazer isso com ele. Ele exala reverência, respeito, deixou ele evangelizar. Ele terminou os dias no hospital distribuindo folheto. Então, esses dois são exemplos, tanto de revolução quanto de moderação. Um exemplo como esse que tem no Brasil, graças a Deus, né? Eu. Berg. Daniel Berg. Então é Gunnar Wigren. Wigren eu já vi escrito de tudo quanto é jeito. Eu acho que eles não usam o mesmo alfabeto na Suécia, né? Tem uma treninha e tal. Mas eu acho que assim encontra. E Daniel Berg. Eles têm um único livro publicado no Brasil, que é uma desonra. Uma igreja que poderia publicar várias biografias deles. E eu encontrei, pela glória de Deus e para a glória de Deus e pela misericórdia dele, um homem no Rio que conheceu Gunnar Wigren pessoalmente. O entrevistei demoradamente. É filho de um dos discípulos cariocas de Gunnar Wigren. E me contou tudo como era. Disse que era uma pessoa de muito poder, muita vida de jejum e oração, mas um homem muito quieto. É o perfil autêntico do revolucionário. Era um homem quieto. Não, ele era revolucionário assim, quieto de sério, assertivo. Nunca falava muito. Ele recebia as pessoas, mas não preocupava muito com se a pessoa ia ficar confortável ou não. Ele vivia na missão com tudo. Aquilo era tudo para ele. Mas era muito quebrantado, né? Ele, na igreja do Rio, era a pessoa que limpava a igreja com pano de chão. Vocês me ouviram? Antes do culto, ele ia, tinha irmãs lá para fazer o serviço, mas ele era a pessoa que estava sempre limpando a igreja e cuidando de tudo. Era muito prestativo. Eu. Então, o nome do livro é Apóstolo dos Pés Sangrentos, eu não vou lembrar o nome do autor, que é uma biografia que um autor escreveu sobre outro. Acho que é não sei o que, Boanerges. Ajudou? É Boanerges o sobrenome. O nome do rapaz que é biografado, a gente usa a palavra Sandar. É Sadhu Sandar Singh. Dá para ler aí? Não, né? Vai cair. Parece que eu tenho muita impetuosidade e nenhuma moderação. Ó. Sadhu Sandar Singh. Essas coisas escreve às vezes de um jeito, às vezes de outro. Tem digital na internet. Se o irmão não tem condição de comprar, não fica bobeando, não. Pega lá e lê. Lê lá na internet, que aí não é pirataria, estou lendo ali na página online. Viu? Pode, pode pôr aqui, filho. Obrigado, viu? Tá. Aqui tem um pensamento de Jeanette Thomason. Com amor do nosso pai da Bahia, escrito com uma letra tão bonitinha, que foi Marilene que escreveu, é claro. Não? Você conhece? Ah, já saiu, né? Deixa eu separar aqui que eu vou achar. Eu vou achar. Então foi Marinildes que escreveu com essas canetas de gel. Deixa eu correr que daqui a pouco é a minha hora. Ó. A causa de Cristo pode ser dolorosa e ter um preço alto. Ela implica sacrifício. No entanto, o sacrifício é motivado pelo amor, não pelo medo. E o amor é aquilo que nos liberta. Que chuchu. Que chuchu. Eu vou guardar na minha Bíblia. Você não acha que os cinco ministérios de Efésios 4 significam a existência de revolucionários nos profetas e apóstolos e do moderador nos pastores e nos mestres? É a nossa tendência natural, né? Identificar os profetas como revolucionários, eles parecem bastante assim, e identificar pastores e mestres como pessoas mais cuidadosas e moderadas. Mas eu não tenho certeza se pode ficar dividindo isso. Eu não estou falando de pessoas específicas, mas de pressões nos movimentos. Eu acho que é mais provável encontrar num movimento local, digamos aqui o grupo, gente que tem um perfil, uma inclinação mais revolucionária e profética, não é individual apenas, é uma pressão. E outras pessoas que são mais moderadas. Tá? Na sociologia nós estudamos esses três tipos de pessoas: o revolucionário, o moderado, embora não exista essa palavra na sociologia, mas há incidências desse tema, e o reacionário, que é aquele que é contra a mudança. Então, contra a mudança, na igreja não pode ter, porque esse fica a serviço de Satanás. Tá? Então, contra a mudança não dá. A gente sempre tem uma meta, um alvo, uma causa. Quem não tem causa não ajuda. Tá? Então, pensa bem, o moderador não é alguém reacionário. O reacionário é aquele no filme que falou assim, tem que fazer as coisas gradualmente, dá um tempo, mas na verdade recebeu dinheiro, está ganhando e não quer perder. Então, ele é um lobo, não é? No meio do povo de Deus não tem gente que teme o que ele vai perder e por isso barra a obra de Deus. Se fizer isso, não é de Deus, ele está a serviço do diabo. Então, o moderador não é um reacionário contra a mudança. Mas ele é alguém que sabe que a causa leva um tempo e tem que ter cuidado, né? Uma pessoa pode conciliar as duas características, moderador e revolucionário, caso positivo, de que maneira? Não, não pode. Não pode, não é uma coisa pessoal. Percebem? Olha, com aquela pessoa equilibrado. Não, ele é equilibrado porque tem outros que têm vínculo da paz com ele e o equilibram. Não existe esse mito assim da pessoa que tem os dons em perfeita harmonia dentro dele. Se encontra alguém muito equilibrado sozinho, já está errado. Eu tinha que ter algum desequilíbrio para lá ou para cá, senão o corpo de Cristo não anda. Então, a ideia é que quando a gente está junto, Cristo está entre nós. Mas quando estou sozinho, sou um pé, sou que nem a mão da família Adams andando. Como é que você vai olhar a mão da família Adams? Quem lembra disso? Quem não lembra, levanta a mão. Bebezões. Você não lembra, Tininha? Ah, Tininha, por favor. Filma ela lá. Falou que não lembra da família Adams. Ele Então, tem muito membro decepado querendo se equilibrar. Ah, eu queria me equilibrar. Não, você é decepado, meu filho. Você não tem equilíbrio. É natural que você não tenha equilíbrio sozinho. Não tem como. Você precisa de outro. Então, é claro que a gente tem que ter gente madura, em termos assim de constância emocional, né? Situação. Equilibradas, né? Gente que tem maturidade. Mas é óbvio que todos nós precisamos dos outros. Até porque, às vezes, eu estou com muita paciência, já ouvi essa história, meu filho está sofrendo tal doença, a doença está progredindo, mas eu sinto que eu devo ter paciência, suportar essa provação. Alguém levanta e fala assim, não vai suportar, não. Isso é do demônio. Nós vamos repreender, acorda. Você está anestesiado, então está vendo? Mesmo gente que é muito paciente e piedosa, é assim, às vezes, desequilibrada se não encontra outro no corpo que desperta ele e fala, não é assim não, você vai ter que ter uma reação. Então, nós precisamos do corpo de Cristo para discernir as coisas e o equilíbrio é diante da situação, diante das circunstâncias. Como é que nós vamos discernir as circunstâncias sem uma comunidade? É tão bonito no filme eles reunidinhos, né? Discutindo e conversando, é assim que tem que ser o corpo de Cristo. Aqui está resumindo, ficou tão bom. Ó, achei importante você mostrar que a Deus não importa somente a vitória da sua causa, mas também a maneira como ela será alcançada. Ou seja, com elegância e com honra. Ah, Deus ficou feliz com isso aí, não ficou? De tal maneira que até os inimigos da causa, ao serem derrotados, levantam e aplaudem, reconhecendo a grandeza, a justiça e a honra do seu oponente. Que delícia! Aí a pessoa cita, deve ser mulher porque a letra é linda, Apocalipse 15, 4, que tem aquele texto tão bom. Vamos ler aqui. Apocalipse 15, 4. Glória a Deus! Glória a Deus! Podemos ler do 3, na hora que o cântico começa, o cântico do Cordeiro, está escrito: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Deixa essa visão agora encher os olhos do seu espírito. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Amém. Aqui, a pergunta continua, a contribuição. O exemplo no filme é que aquele filho do rei, aquele duque de Clarence pequenininho, que era contra, no final levanta, é verdade, e aplaudiu, é uma palavra em latim, né? Noblesse oblige, a nobreza obriga. Então ele aplaudiu o Wilberforce, mesmo sendo inimigo dele. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, nós vamos ver. Está acabando, tá? Você nos ensinou que o profeta é um revolucionário. Sua visão é reforma rápida. Não reconhece a segunda letra da palavra MF, ou tem dificuldade, né? E que precisa de um moderador para manter o equilíbrio. Dentre os ministérios que Deus restaurará nos últimos dias, qual deles se encaixa no perfil de moderador? Bom, essa pergunta se encaixa no que já respondemos. Eu acredito que a vida em comunidade, que a vida no corpo de Cristo, tem inclinações e tendências comuns. Não precisamos nos preocupar em produzir essas coisas. O revolucionário é uma dádiva de Deus à comunidade. O moderador também é. Em outras palavras, estou dizendo, o que a gente precisa já tem. Não fica pensando, como é que vamos produzir isso? Se você tem que produzir, é obra. E é provável que dá carne. Mas se é Deus que está cuidando do seu povo, o fruto vai aparecendo. E não tem como Jesus aparecer num lugar 50%. Olha, gente, glória a Deus, metade de Cristo está aqui entre nós. Não, ele chegou, não é? Pois não, Roberto.
Mas é uma boa preocupação no sentido que há uma tendência de todo mundo admirar alguém que está fazendo bem feito e todo mundo ser igual àquele. Então, preocupar com a necessidade de equilíbrio é uma preocupação legítima.
Eu acho também. E que a admiração e o culto à personalidade, você entende bem o que você falou, né? Na igreja, ele precisa de gente que denuncia, que controla isso e que preocupa-se com as pressões corretas, saudáveis. É verdade. É. Eu acho também. É o que eu disse quando indiquei esse livro aqui, A Anatomia do Corpo de Cristo. Compre esse livrinho, baratinho e com uma mensagem muito clara, tá? E que vai falar sobre isso que o Roberto disse, essa necessidade de equilíbrio, essa tensão positiva.
Exato.
Ele. É.
Para que não haja somente uma unanimidade que
é.
Frequentemente não é muito santo.
Está em Coríntios, não está? Ele está preocupado com a igreja de Coríntios, que era muito dividida. Ele dá muitos conselhos sobre a unidade, mas eu acho que ele diz isso para dizer, claro, que ele não quer a uniformidade, que as pessoas têm que ter pensamentos diversos. Isso aí não é divisão, né? Por assim dizer, se você tem... Todo mundo fala om e você fala não, isso é bem-vindo.
É,
né?
É no sentido do será.
Eu acho.
Como ela acabou de fazer, duas condições. Vamos todo mundo falar, será que é?
É, precisa ter esse.
Aí o que for aprovado com o consenso do Espírito Santo, aí se eu tenho o Espírito Santo que é nós, então vamos.
É, eu acho que é isso aí mesmo. Fale mais sobre o perfil dos revolucionários do moderador. Falei bastante. Por favor. Ah, por favor. Eu falei tanto. Pode procurar conversar comigo ou mandar um e-mail para mim, tá? Foi você, minha filha?
Foi eu, mas
desculpa.
Isso daí não, isso daí
outra
pessoa já perguntou.
Ah, tá. Ué, o revolucionário são essas inclinações e pressões no meio do povo de Deus, para que a causa do Evangelho avance. Eu vou tentar falar de um jeito que eu não falei. Pode ter revolucionário que enfatiza missões. E muitos dos pais do movimento missionário foram revolucionários. Acho que faltou essas explicações bem práticas, né? Pode ter revolucionários que dizem que a igreja tem que parar de reunir no templo e ir na rua e invadir o mundo. Pode ter. Podem ter revolucionários que são pessoas que desafiam a igreja, combatem a falta de santidade e imoralidade e fazem disso um discurso sério, exigente. O revolucionário, ele é exigente, ele tem pressa em alinhar a situação com a vontade de Deus. Essa é a característica dele. Claro que não é uma pessoa só. Tem pessoas que dão eco a isso, embora um pode ficar em mais evidência. Então, precisamos do revolucionário, porque a igreja, sem o ministério profético, sem a palavra profética, sem irmãos que têm, entre aspas, essa rebeldia ao sistema, o sistema não é a igreja aqui não, é o mundo. Irmãos que olham para o mundo e falam, eu tenho inimizade com o mundo, isso é coisa do mundo, eu não quero, eu quero manter a paz com Deus. Esses irmãos são motores que despertam a igreja para o que tem que acontecer. É, aconteceu hoje. O Roberto levantou e falou de horário. Acho ótimo. Eu mesmo me senti corrigido. Então, precisamos de gente que mantenha o padrão do evangelho alto. Mantenha o padrão do evangelho sério. Aí você sente que está lidando com Deus de verdade, não é? Porque Deus tem uma honra, Deus tem seus direitos. O ministério profético e o revolucionário buscam garantir que os interesses de Deus sejam atendidos em toda situação. Por essa inclinação tão radical, apaixonada e apressada, os profetas, os revolucionários, os irmãos de missões, as pessoas que praticam atos de misericórdia, dirigem casas de recuperação, as pessoas que querem mais pureza e santidade, são pessoas que num minuto e no outro podem dividir rapidinho. Senão, eu já falei, vocês não estão ouvindo, eu vou embora. O moderador é aquele que diz, não, não é assim, olhe para Cristo, olhe para Paulo, eles tiveram paciência. E a causa pode levar um tempo, tem que ter uma paciência. Vamos chegar lá, mas não é esse ritmo, e por isso eles são tão preciosos. Tá?
Não querendo dizer que o moderador não seja revolucionário.
Não.
Ele é só
a Ele é alguém que sozinho não vai funcionar. Wilberforce é excessivamente elogiado. Não que ele não seja um homem de mérito, tem muito mérito. E tem muito vulto, eu comparei a Daniel. Mas as pessoas quando elogiam Wilberforce, eu duvido que ele aceitaria os elogios que eu vi em muitas biografias, se estivesse vivo, não aceitaria. Porque ele ia falar assim, o que eu fiz ligado num vínculo de paz com muita gente. Muita, muita. John Wesley era um deles. Ele leu muita literatura cristã sobre escravidão. Ele tinha então a revolução no coração, mas ele sabia, só vence com paciência. E ele não abriu mão de Clarkson, porque Clarkson era aquele que estava sempre dinamizado, e essa união foi, Deus deu um para o outro. Tentando aplicar para o nosso meio aqui, o que aconteceria se o Uber fosse, pensasse assim, eu tenho que encontrar um revolucionário, tudo errado, um desastre. Nós não escolhemos nossas amizades espirituais. A gente não consegue decidi-las aqui na Terra. Não que eu não vá visitar irmãos que eu sinto de visitar. Estou dizendo, a gente não consegue dizer assim, eu queria fulano, eu quero produzir essa comunhão. É uma palavra que não combina. Não combina a palavra produzir com a palavra fruto. Não combina. Porque o fruto, ele passa por uma gestação, não é um produto de manufatura humana. A pessoa que lida com a terra tem que ter aquele carinho que os compositores brasileiros chamam, entender o cio da terra, não é? O que a terra me diz? É uma relação muito pessoal, muito cheia de pessoalidade, digamos assim, a relação com a terra. Tem que tratar a terra com respeito, porque terra, lavoura, fruto não é fábrica, não é produto, não é? Então a mesma coisa são nossas vidas de amizade, de ligações. Eu quero encerrar mesmo, eu quero só apresentar algumas frases, nem é muita coisa, tá? Primeiro, então essa última lista é muito rapidinha, são mandamentos e sugestões para preservar o vínculo da paz. Mandamentos e sugestões para preservar o vínculo da paz. Primeiro, pedir e chorar. Estou em desarmonia com o irmão. Você já chorou? Chorou o que deu pela unidade? Então vai chorar. Pede. Se humilha. Eu tenho um casal amigo meu que ela dirigia determinada missão na favela do Rio de Janeiro. Tinha uma líder e ela dirigia aquele trabalho. E chegou um missionário europeu lá, cabelo na cintura, salvo. Você já está lembrando de quem é, né? Chegou salvo, cheio do Espírito Santo, mas indisciplinado. Nunca tinha trabalhado numa missão. Mas deu tanto trabalho para essa moça, esse rapaz, deu tanto trabalho. Ela corrigiu tanto ele. E eles iam quase toda semana na sala da dirigente principal, porque ela falou, eu não suporto mais ele. Ele não consegue me ouvir. E o conselho da dirigente da missão, mas você já orou para dar bem com ele? Você já orou para vocês dois ficarem em harmonia? Você tem que resgatar essa, orar por ele, você está dirigindo a missão, ele é o voluntário que nós recebemos. E ela orou tanto que ele casou com ela. E ela é muito feliz. Sabe de quem eu estou falando? Então, nossa, mas as moças ficaram motivadas agora. Então, minha filha, como diz o que eu disse, pede e chora. A gente tem que ter humildade diante de Deus. A humildade é falar, meu Deus, eu não dou conta desse assunto, me ajuda. E orar um choro sentido, não é chorar na carne, na alma. Aquele choro, meu Deus, eu preciso da sua graça para conseguir fazer isso. Se a obra é de Deus, não dá para fazer na força humana mesmo. Então é na base do joelho no chão, humildade e oração. Você vai sentir às vezes, em alguns casos, que você não deve se envolver com tal pessoa. Tal pessoa drena a sua energia. É um vampiro espiritual. E tem desses, hein? Você convive com ele e a Bíblia fala. Não tento me lembrar se foi Paulo, acho que foi Pedro que diz, ele usa essa palavra, é o que diz o texto. Essas mulherzinhas que ouvem, ouvem, mas nunca aprendem. Eu li esse texto e pensava, ai que deselegante falar isso, né? Mas deve estar bravo, né? Com gente que fica ouvindo, 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 ah, mas você não está aprendendo, não está mudando, ó. Tem que ter uma prática da palavra. Então tem gente que você se afasta mesmo, que está drenando sua energia. Mas tem gente que você é convocado por Deus para suportar. E aí, o que dizer? É sua cruz, meu filho. É seu karma. Ainda bem que é seu, não meu. Quando eu aconselho casal, tem hora que eu aconselho marido e mulher, eu olho para a mulher, tô eu e o casal junto lá, às vezes a mulher não pode ir, a mulher fala, o olho fica até vermelho. Eu penso, meu Deus, é a própria Jezabel reencadernada na minha frente. Mas está casado, não está? Eu penso assim, eu vou falar para esse infeliz, foge, meu filho, foge. Vai daqui para Congonhas, compra passagem, desaparece. E vejo aquele homem suportando aquele peso, mas por dentro eu penso, nenhum homem de Deus nunca sugere algo assim. Casamento é para a vida toda. Então, o que eu penso? Ainda bem que é ele, não eu. Ué? Essa cruz é sua, você que vai carregar, problema seu. Aí eu chego em casa, a minha pergunta, como foi o aconselhamento? Eu falo, ah, foi bom, eles vão ficar juntos. Mas eu não vivia nunca com aquela bruxa. A gente tem que fazer, então, muita diferença entre o que o outro passa, não ter pena de irmãos que estão vinculados por Deus em determinados relacionamentos. É a fase dele, você fica com pena dele, né? Então ele tem que passar por aquilo. Nunca tenha dó de alguém que está sendo quebrantado numa relação difícil, porque foi Deus que colocou ele naquela situação. Ouve, chora junto, mas não fica pensando assim, ai, tem que sair logo disso. Não, às vezes é bom para ele estar crescendo, tá? Mas humildade é importante, pede e chora. Aconselhar? Não, pode vir que não tem problema não. Você viu o que eu faço? Sempre mando, fica junto. Apesar de falar assim, é... Tô brincando. Vocês vão se espantar com isso, mas eu acho que casamento infeliz no meio do povo de Deus é raro. Estou falando como alguém que aconselha desde 95, não é bem? Probleminhas acontecem, mas infeliz, assim, eu não sei por que estou com essa pessoa. São casos raros. Deus te guarda, te protege, pode confiar. E casar é bom, tá? Mas era só isso que faltava? Duvido. Outro ponto, misericórdia cotidiana. Pratique a misericórdia. Praticar misericórdia é mais importante do que reunir. Às vezes fica reunindo, reunindo e não faz o que tem que fazer. Tinha uma música brega, que não era crente na minha época no morro, que dizia, o que adianta ir na igreja orar e pedir e fazer tudo errado? É um hino. Então para com isso. Então às vezes o mais importante é praticar a misericórdia. A igreja de Jesus é uma igreja que está cuidando do aflito. Eu coloquei uma foto aqui, vocês não vão ver, mas é uma foto que mostra um homem carregando um colar de grossas correntes. E tem embaixo a frase, liberdade, vocês foram chamados para ser livres. Nunca houve no mundo tanto viciado. Nunca houve. Nós vimos uma época de uma pandemia de vício. Vício em todo lugar. Nunca teve tantos adictos. Gente viciada em substâncias, viciadas em relacionamentos mórbidos, viciadas em comportamentos errados, como é o caso muitas vezes da obesidade mórbida produzida por um comportamento psicologicamente errado, né? Então, nunca antes foi tão necessário que pratiquemos a misericórdia, levando liberdade a quem precisa. Então, ó, casa de recuperação é uma prioridade, viu? Sua comunidade não tem uma, Conversa com o seu pastor lá. Pede para ele conversar com o Erivelton. Pede para ele conversar comigo. O Romilton. Todos nós temos alguns irmãos para indicar para vocês. E toda a comunidade que se preza tinha que pensar como estará o mundo daqui a 10 anos. É provável que o próximo viciado seja seu filho. Porque chegou num ponto que não dá para saber quando alguém começou a usar droga. Quando deixou. E outra, hein? Sai dessa história aí que tem... A droga não pega em gente crente. Eu já cansei de ver gente que estava na igreja e acabou se viciando, hein? Não é um caso raro, não, viu? É, aqui, mas em todo lado que eu vou. Ai, fulano, não, ele na verdade está usando isso e aquilo, e começa a usar. Eu não sabia tudo isso. É muito, não é? Chegou num ponto em que tem mãe, vocês vêm nessas entrevistas, o mundo secular está preocupado, mas não sabe o que fazer. Eu vi a entrevista de uma mãe que a filha é viciada, deve ter uns 25 anos, é viciada há uns 10 anos, e já internou, saiu, internou, saiu, internou, saiu. E a mãe disse para o repórter, e eu sou o pai, sei a luta que foi ela dizer isso, ela falou assim, eu amo muito minha filha, mas a melhor notícia que eu podia receber agora, não é que ela tá, acharam ela na rua, na sarjeta, vamos levar ela para sua casa. E alguém disse assim, encontramos o corpo de sua filha. Que eu ia dizer assim, acabou, descansou. Você sente a dor dessa mulher? Então, atos de misericórdia significam o que a gente faz com quem está sofrendo e não tem no momento, a meu ver, algo tão gritantemente distribuído no Brasil e numericamente expressivo como o vício. Está muito forte. Tá? Então, precisamos de atos de misericórdia cotidiana e eu acho que precisamos despertar as igrejas para terem compromissos com causas assim. Não um momento missionário, não. Um engajamento na misericórdia. Divirta-se enquanto sofre. Você vai sofrer mesmo, não é? Vai. Vai mudar alguma coisa? Ficar triste, melancólico? Ai, meu Deus. Ih, para com isso, que besteira, né? Às vezes eu e a Miriam entrávamos num carro sofrendo, devendo, numa luta tão grande, triste. Ia ministrar um encontro de casados para sempre, 3 dias, numa pendura que mal conseguia usar o nosso carro. Meu carro era zero, zero de freio, zero de pneu, zero de tudo. Aí saímos nós dois, a Miriam olhava para mim, com esse sorriso que ela tem que é lindo, né? Mas ficou assim depois que casou, viu? Ela olhava para mim e falava assim, amor, já que não tem jeito de mudar a realidade, vamos nos divertir? A gente se divertia. Ia nos lugares, os irmãos faziam comida, eu comia, me sentia um marajá, sabe? Me sentia bem. Eu devendo e passando sufoco com a escola cristã, lembro-me que nos hospedamos num hotel, eu conseguia ver a saia do Cristo Redentor, ele com o braço aberto, a praia, lembra disso, bem? Na cobertura, 23º andar, o Rio de Janeiro, a zona sul a meus pés. E eu pensando, meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar o táxi para vir aqui. E estou aqui servindo a Deus no bem bom. Liguei a ducha do banheiro, a melhor ducha que eu já vi na vida, forte, quase quebrou o azulejo. Liguei as duas. Ali, é uma VAP praticamente. Aí eu liguei as duas bem forte, ali eu orei levando aquela surra da ducha. Fiquei todo cheio de hematoma, todo marcado. Eu estou aqui mesmo e apanhei ali na ducha, adorei a Deus, foi uma delícia. Então, ó, você vai sofrer, se diverte, sabe? Tem aquele ditado zen, estão perseguindo o samurai, e ele foi descer um barranco, um penhasco, lembra disso? Aí estava descendo e lá embaixo no penhasco, os inimigos também chegaram. Aí tinha inimigo aqui em cima, inimigo no penhasco, falou, e agora acabou. Aí ele olhou, tinha um morango. O que, que ele fez? Comeu, ó, que morango bom, né? Todo mundo para olhando. Eu vou morrer, então eu como morango. Então a questão é: carrega a cruz com alegria, porque Cristo já carregou ela com o peso que precisava. Ele disse lá: Deus meu, por que me desamparaste? Para você nunca ter que dizer um negócio desse. Você nunca vai precisar dizer, não. Então se diverte, curte a presença de Deus e vamos embora, tá? Vamos mesmo jantar, não é? Deus nos abençoe. Acabei. Fiquem com Deus nos outros dias.